na tua presença, como filhos teus, abrimos o nosso coração nesta manhã de sábado, pedindo a presença do Espírito Santo conosco nesta hora. Que ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, dando-nos aquela sensibilidade espiritual, aquele discernimento que só o Espírito Santo pode dar, para discernirmos tua vontade, discernirmos a tua mão, discernirmos a tua soberania, porque o Senhor é Deus no céu e na terra. Nos curvamos na tua presença, reconhecendo-te soberano do rei e rei do universo. Que o teu nome seja exaltado nesta manhã. Que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um que aqui está. Estamos à tua disposição, Pai. Usa-nos, mexe conosco. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 21 e os versos 25 a 28. O Evangelho de Lucas capítulo 21 e os versos 25 a 28. Sinais do fim. Esse é o título da mensagem que Deus está trazendo para você e para mim nesta manhã. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 21, versos 25 a 28, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra haverá angústia das nações. Angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O bramido do mar e das ondas traria perplexidade e angústia para as nações. Estamos vivendo as angústias trazidas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes e os poderes do céu serão abalados. E então, verão vir o Filho do Homem, numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Queridos, não é possível fechar os olhos a tudo o que está acontecendo no mundo. Jamais a história do mundo presenciou um tempo como o nosso, marcado por uma sequência impressionante de catástrofes naturais e sociais. Não podemos fazer como aquela ave que, em face do perigo, enfia a cabeça na areia, como se nada estivesse acontecendo. Não adianta fecharmos os olhos e fazer de conta que nada está acontecendo no mundo, porque as coisas continuarão acontecendo. Estamos vendo diariamente a revolta da natureza, na Califórnia, na Ásia, no Brasil, em todos os lugares do mundo, a revolta da natureza, as ações destruidoras das guerras, dos atentados terroristas, dos homens-bombas, das tragédias naturais. E diante de tudo isso, uma pergunta surge em nossa mente. E você já se perguntou, porque é impossível que você ainda não tenha feito esta pergunta, diante de tantas tragédias e destruição em massa. Qual pergunta? O que está acontecendo com o nosso mundo? Você já não se perguntou? Quando você vê pela televisão montanhas deslizando, pessoas sendo levadas, até onde vai essa onda de destruição em massa? Até quando, Senhor? Eu trouxe para vocês um pouco dos relatórios dos piores terremotos que aconteceram no nosso mundo. Em 1556, na China, 830 mil mortos. Em 1755, em Lisboa, Portugal, 70 mil mortos. 1780, no mesmo ano em que Escureceu o sol, dia 19 de maio, lembra? E a lua também. Um terremoto em 1780, no Irã, 200 mil mortos. 1908, Messina, Itália, 70 mil mortos. 1918, de novo a China, 200 mil mortos. 1923, Japão, 143 mil mortos. 1927, a China de novo, 200 mil mortos. 1939, Turquia, 32.700. 1970, o Peru, 66 mil. 1976, a China novamente, 250 mil mortos. E dia 26 de dezembro de 2004, atingindo principalmente a Indonésia, com mais de 160 mil mortos. E os outros países somando hoje mais de 225 mil mortos. Queridos, mesmo os cientistas que costumam explicar todas as coisas como resultado das leis naturais, mesmo os cientistas estão espantados. Dr. Disdale Young, ele disse, por anos eu tenho me impressionado com o crescente número de terremotos, disse ele. Embora concorde que haja uma explicação científica, e eu respeito a explicação científica, mas prefiro manter o ponto de vista teológico de que a multiplicação de terremotos é um dos mais notáveis sinais da segunda vinda de Jesus. Penso que esses terremotos são uma indicação de que o tempo se aproxima e está mais perto de nós do que o reconhecemos. Um outro cientista disse, quando falamos em terra firme, falamos de algo que não existe. Não existe terra firme. Ele disse, os terremotos não são raros como poderíamos supor. E a terra tem sido comparada a um pudim, sendo levada na mão de um garçom cambaleante, vacilante. A palavra de Deus diz em Romanos 8:22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Isso é o que a terra faz. A terra geme, como em dores de parto. São gemidos da terra. Vocês sabem que este último maremoto, tsunami, alterou a forma da terra. Alterou a rotação da terra. Moveu as ilhas. Encurtou o dia. O dia está mais curto daqui para frente. Os mapas terão que ser refeitos, porque as ilhas moveram cerca de 30 metros. O eixo da terra moveu cerca de 2 centímetros, pouco mais de 2 centímetros. Queridos, a terra está perdendo a forma arredondada, está ficando mais chata. Flat. Queridos, a terra geme, diz a Bíblia. Outro texto está em Isaías 24. Diz, a terra foi despedaçada. Está destruída. Totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado. Quando algo sai da rotação, as coisas começam a girar de uma forma diferente. A terra cambaleia, a Bíblia diz, como um bêbado. Balança como uma cabana ao vento. Isaías 24, versos 19 e 20. Outro texto da palavra de Deus diz que a terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada por causa dos seus habitantes. Porque desobedecem o quê? As leis. Violaram os decretos de Deus. Quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Queridos, as coisas que acontecem na terra não são sem causa. Não são caprichos da natureza. Nós corremos o risco de culparmos Deus por todas as desgraças do mundo. E é o que Satanás quer. Nós corremos o risco de lançarmos a culpa toda nas leis da natureza. Que é o que Satanás quer. O que ele não quer que ninguém saiba é que é ele que está por trás de todas as tragédias e desgraças que afetam a raça humana. A palavra de Deus diz: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que todas estas coisas aconteçam. É a Bíblia que fala. Não é a nossa opinião que vale. É o que a palavra que saiu da boca do Senhor diz, é o que nós cremos. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação vai se levantar contra nação. Reino contra reino. E haverá fomes, pestes, pestilências, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Existe uma guerra entre o bem e o mal. Existe uma guerra entre Cristo e Satanás. E o planeta Terra é o palco desta guerra. E à medida que esta guerra vai chegando ao fim, as calamidades vão aumentar. Por quê? Satanás sabe que o seu fim está próximo. E a Bíblia diz mais uma vez em Apocalipse 12, 12. Ai dos que habitam aonde? Na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Por quê? Porque sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás é um estudante diligente da Bíblia. Ele conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós. E ele sabe quão pouco tempo lhe resta. Quão pouco tem ele para fazer tragédias, calamidades e para revoltar pessoas contra Deus. Porque pessoas revoltadas contra Deus não podem amar a Deus. Não conseguem amar a Deus. E Satanás tem feito entre os cristãos e entre os não cristãos. Ateus ou cristãos, não importa. Mas Satanás tem feito muitas pessoas revoltadas contra Deus. Por que, dizem elas? Ao contemplarem as tragédias, ao verem as crianças mortas, ao verem pessoas sendo enterradas com máquinas, como foi no tempo do Holocausto, elas dizem: por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Ai dos que habitam na terra. Satanás desceu até vós sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia fala, queridos, de dois tipos de juízos. Dois tipos de juízos. Juízos diretos e juízos indiretos. Quando você lê a Bíblia, você descobre esses dois tipos de juízos. Os juízos diretos são aqueles que são provocados diretamente por Deus. E a Bíblia diz: as 10 pragas no Egito. Deus enviou as 10 pragas no Egito. Lembram-se a última? A morte dos primogênitos? Foi o anjo do Senhor que passou matando todos os primogênitos. As 10 pragas, juízos diretos de Deus. O dilúvio. Foi Deus quem enviou o dilúvio. Juízos diretos. Destruição de Sodoma e Gomorra. Deus disse para Ló: saia, porque eu vou fazer descer fogo do céu. Não é Satanás. Eu vou fazer descer fogo do céu. E vou o quê? Destruir as cidades das campinas. As cidades das campinas. Sodoma e Gomorra. O Eliseu. Lembram quando gritavam para Eliseu, que era careca, calvo, e as criam os meninos, 40 meninos, não é? 40 adolescentes gritavam: sobe calvo, sobe calvo. Vai. Sobe para o céu, porque Elias já subiu, sobe você também. E Deus enviou então duas ursas que saíram do mato. E derrubou e tirou a vida dos 40 adolescentes. Ananias e Safira, conhecem a história de Ananias e Safira? Que morreram quando mentiram para Deus, roubando o que era de Deus. As sete últimas pragas de Apocalipse, juízos diretos de Deus. E a Bíblia diz quando, Deus fala quando são juízos diretos dele. Mas existem milhares de juízos que não são de Deus. São juízos indiretos. Os juízos indiretos são provocados e realizados por Satanás, mas com a permissão de Deus. Mas a causa não é Deus, a causa é Satanás. Exemplo, Jó. Jó foi afligido, mas com a permissão divina, para mostrar uma grande lição de como alguém pode ser fiel a Deus, mesmo em face do sofrimento. E Deus mostrou diante do universo. E é um consolo para você e para mim, a história de Jó. Mas, meus queridos, existem outros juízos, guerras das nações contra Israel. Quando as nações invadiam Israel e faziam os filhos de Deus cativos. Nós temos, por exemplo, o cativeiro da Assíria, o cativeiro de Babilônia, quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia como cativos, como escravos, no tempo que Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia. Não foram juízos diretos de Deus. Foram juízos indiretos. Satanás destruiu, usou nações para destruir Jerusalém, usou um exército para prender o povo de Deus e levá-los como escravos. Mas Deus permitiu. Por quê? Só Deus sabe. Mas Deus permite muitas coisas, mas não são provocadas por Ele. Destruição de Jerusalém, a Revolução Francesa, calamidades e tragédias naturais, os juízos das sete trombetas, todos são juízos indiretos. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 280, nós temos um capítulo intitulado A Última Crise. E quando nós lemos aquele capítulo esta semana, nós entendemos que deveríamos apresentar diante da igreja este capítulo. Deus diz ali neste capítulo, Testemunhos Seletos, página 280, volume 3, vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente, declaram que a vinda de Jesus está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. Vocês prestaram atenção nos terremotos? Qual é a região mais atingida desde 1756? China. Japão. Queridos, lugares onde prevalece o budismo, confucionismo, religiões, hinduísmo, religiões que não reconhecem o Deus Criador dos céus e da terra. Religiões adoradores de demônios. Budismo, confucionismo, religiões em que se adora o demônio, não Deus. Preste atenção no que Deus está falando nesta manhã. Os filhos de Deus também são atingidos. Porque estamos vivendo num planeta que é o palco da guerra entre o bem e o mal. E assim como Jó também foi atingido um dia, nós também somos atingidos. Mas a maior onda de destruição acontece entre aqueles que desprezam a lei de Deus. Pisam a lei de Deus. Diz aqui, o Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre quem? Os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Pronunciam a proximidade de um acontecimento acontecimento de maior importância. As forças do mal estão se arregimentando, consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Não pensemos que as coisas vão melhorar. Vão piorar. Não pensemos que teremos menos mortes, menos catástrofes. Não, vamos ter mais. Os terremotos vão aumentar. Os maremotos vão aumentar. A angústia vai aumentar. E nós estamos neste campo de batalha entre o bem e o mal. E nós também vamos ser angustiados. O mundo vai chegar a um ponto de desespero e de angústia provocado por Satanás, para despertar a atenção do mundo para a causa da angústia do mundo. E nós vamos chegar agora aqui a esse ponto. Aqui diz, os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são comuns. Cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Pessoas que dizem, eu não sei o que aconteceu, não sei como é que eu matei meu pai, minha mãe, não sei como é que eu matei minha esposa, você não sabe, você estava possuído pelo demônio. Homens possuídos pelo demônio tiram a vida de homens e mulheres e crianças. Os que têm nas mãos as rédeas do governo, os presidentes, não são capazes de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria, dos crimes avolumantes. Quem, no entanto, lê as advertências feitas pelos sinais dos tempos? Quem está lendo os sinais dos tempos? Poucos leem os sinais dos tempos. A maioria fica pasmada diante do que acontece. Muitos ficam revoltados, mas poucos estão lendo os sinais dos tempos a se cumprirem rapidamente. Satanás é diligente estudante da Bíblia, diz Deus. Sabe que o seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. Mesmo agora, neste exato momento, Satanás está em atividade. Em algum lugar do mundo, ele está aprontando alguma. Nos acidentes e calamidades, no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, nas terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, nas ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a amadurecer. Seguem-se então fome, angústia, comunica ao ar infecção mortal e milhares morrem de pestilência. Quem faz isto? Satanás. Satanás. Até quando vai essa destruição? Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes. Vai diminuir? Não vai diminuir. Vai chegar um momento, irmãos, em que você, guardador dos mandamentos de Deus, vai ser o destaque mundial. Vai ocupar a primeira página de todos os jornais. Essas destruições e angústia das nações não vai diminuir, vai aumentar. Até que a atenção do mundo se volte para um povo que desrespeita o domingo, insiste teimosamente em guardar o sábado do Senhor. E então Satanás dirá, são eles a causa da desgraça do mundo. E as coisas não vão melhorar se vocês não os eliminarem. Satanás está preparando o mundo para perseguir o povo de Deus. Não é sem objetivo. Tudo o que acontece no mundo não é sem objetivo, sem propósito. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes. Todos os textos que estamos lendo são do espírito de profecia. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. E então, o grande enganador persuadirá homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Como é que vocês creem, irmãos, que vai surgir o decreto dominical? Numa festa? Numa party? Todo mundo comendo, bebendo, rindo, brincando, com fartura, tranquilidade, e de repente surge o decreto dominical? Não. Não, irmãos. O decreto dominical vai surgir na angústia, no desespero das nações, na crise econômica, na falta de tudo. Eles vão apelar pela santidade do domingo como uma solução para os problemas do mundo. Isso já está escrito que vai ser assim. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do quê? Do descanso dominical. Toda angústia que vemos ao redor do mundo, toda essa destruição massa está preparando o mundo, irmãos, para este momento em que as nações vão tomar uma decisão. Precisamos das bênçãos de Deus para resolver o problema do mundo. E a maldição que está vindo sobre o mundo. Roma Papal vai falar e já falou na encíclica, Dies Dominis, sobre a santidade do domingo. A transgressão do domingo será apresentada como uma das razões das desgraças do mundo. Aí então se estabelecerá um dia sagrado de respeito para ninguém comprar nem vender neste dia em respeito. Mas aqueles que guardam os mandamentos do Senhor estarão na contramão do mundo. Aí diz, declarar-se-á que os homens que estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Alguém em sã consciência já ligou todas as catástrofes do mundo que hoje acontecem com o decreto dominical? Não. Nem eu. Até que eu comecei a ler. Estas calamidades não são sem propósito, não são juízos de Deus, são ações de Satanás, e ele está trabalhando para aquilo que ele quer: levantar uma oposição mundial aos mandamentos de Deus. E os que se apresentam, os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo. Isso está no livro Grande Conflito, página 590. Impedindo a sua restauração, a restauração do mundo ao favor divino e à prosperidade temporal. Satanás apresentará diante do mundo o argumento de que a prosperidade temporal e o favor aos olhos de Deus só serão reconquistados pela santificação do domingo. Vocês estão percebendo, irmãos, o objetivo de Satanás em acelerar cada vez mais as tragédias de destruição em massa? Ele finalmente dirá que essas calamidades foram provocadas pelos que desrespeitam o domingo. Satanás age de tal forma que ele possa conseguir um intento contra o povo de Deus. E Deus permite que ele haja, porque ele quer colocar o seu povo em evidência no mundo, para que milhares que ainda não guardam os mandamentos de Deus tomem fileiras ao lado do povo de Deus. Milhares, irmãos. Milhares que estão espalhados em todos os lugares, em todas as igrejas do mundo, em todas as religiões, vão se colocar ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus. Quando? Quando for imposto obrigatoriamente a guarda do domingo. Eles verão a fidelidade dos que amam a Deus e vão se colocar ao lado dos que amam a Deus. Deus permite que Satanás faça toda esta tragédia no mundo. Porque Jesus disse, isto vai acontecer mesmo. Porque são sinais do fim. São sinais do fim. Não pensem que Deus perdeu o controle do mundo. Ele é soberano. Os sinais do fim foram preditos pela boca de Jesus. E vão se cumprir para despertar o mundo para o tempo em que estamos vivendo. A maior conversão de todos os tempos, queridos. A grande multidão que vai se converter antes da porta da graça se fechar, vai ser em tempo de angústia. Não vai ser em tempo de liberdade, e de fartura e de abundância. Vai ser em tempo de angústia. A igreja de Deus que hoje está morna, a igreja de Deus que hoje está morna, chamada Laodiceia, a mornidão de Laodiceia, ela será sacudida e purificada na angústia, na perseguição. Milhares, sem entenderem os sinais dos tempos, se revoltam contra Deus, pensando ser Deus o responsável pelas desgraças, e Satanás se regozija quando os homens culpam Deus por todas as tragédias que foram provocadas por ele, o inimigo de Deus. Devemos ter cuidado para não engrossarmos as fileiras daqueles que culpam a Deus. Devemos também ter cuidado para não ficarmos com aquela grande classe que considera tudo como resultado das leis naturais. Não, não é assim. Satanás deleita-se na guerra. Não há um dia de paz na terra. Todos os dias estamos em guerra. Quando não há guerra, ele cria guerras. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. É o objetivo de Satanás, incitar as nações à guerra, umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra do preparo para estar em pé no dia de Deus. Os Estados Unidos diariamente dorme e acorda pensando na guerra. A cabeça deles está voltada para o Iraque. E eles estão desviando o pensamento do preparo para a volta de Jesus. E as guerras não vão parar. Vão continuar sendo notícias? Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de acelerar sua messe de almas desprevenidas. Vejam esse texto. Falando de Satanás, ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Ele estudou. Ele tem 6.000 anos de estudo. Há 6.000 anos ele está estudando as leis da natureza desse planeta Terra. E ele emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto o permite Deus. Por isso são chamados juízos indiretos, porque tanto quanto Deus permite, porque tem limites também. Tem limites. Quando você vê a história de Jó, Deus colocou limites. Deus disse para Satanás, não toque na vida dele. Ele matou todo o gado, matou os filhos, e finalmente Deus disse, pode tocar nele então. Mas não lhe tire a vida. Ele tem limites. Mas aquilo que Satanás pensou que traria glória para si, trouxe glória para quem? Para o nome de Deus. O nome de Deus. Mesmo quando você for perseguido, meu irmão, mesmo quando eu for perseguido, mesmo quando estivermos sendo pressionados por causa da obediência aos mandamentos de Deus, nós vamos sofrer, nós vamos chorar. É um tempo de angústia. Mas isto vai trazer glória para o nome de Deus, porque diante do universo vai surgir um povo que mesmo com o risco da vida, permaneceu fiel a Jesus. Permaneceu fiel. E milhares vão ver o seu testemunho e vão se converter pelo seu testemunho. Assim como milhares se convertiam no Coliseu Romano, vendo cristãos sendo mortos pelas feras. O sangue dos mártires era como semente produzindo uma colheita muito grande para o reino de Deus. Os mártires morriam, mas não morriam sem propósito. Deus permitia os mártires morrerem, porque a morte de um mártir convertia 10, 15, 20 pessoas a Jesus, pela fidelidade deles. Deus é soberano. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Se não fosse a proteção de Deus, Satanás faria com você e comigo tudo o que ele fez com Jó. Enquanto estamos aqui adorando a Deus na igreja, ele colocaria fogo na nossa casa, roubaria o nosso carro, matariam os nossos filhos. Se não fosse a proteção de Deus, ele faria. Por que ele não faz? Porque Deus não permite. Mas por que Deus permite às vezes? Deus sabe porque ele permite às vezes. Nós não sabemos. Um dia ele esclarecerá e dirá: sabe por que eu permiti? Então ele vai nos contar. Porque hoje nós conhecemos a história de Jó. Mas Jó não conhecia a história de Jó. Hoje eu conheço a história de Jó, mas eu não conheço a minha história. Eu não sei porque Deus permitiu que me acontecesse isso essa semana, ou que me acontecesse aquilo na próxima semana. Eu não sei o porquê. Eu fico perguntando, por quê ou para quê, Senhor? Um dia o Senhor me esclarecerá. Mas Jó permaneceu fiel. Sem entender, mas fiel. E nós também. Sem entendermos bem o que está acontecendo, sem termos muitas explicações, mas vamos permanecer fiéis, obedecendo os mandamentos do nosso Deus. Satanás ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. E ele trará calamidade sobre outros, e levará os homens a crer que é Deus quem os aflige. Mas não é Deus quem os aflige, é Satanás. Ao mesmo tempo em que Satanás aparece aos filhos dos homens como grande médico, vocês vão numa reunião pentecostal, gente sendo curada por todos os lados, o espírito não é de Deus, o espírito é de Satanás, ele coloca as doenças e ele mesmo tira, ele se apresenta como um grande médico, mas principalmente com aqueles que não querem guardar os mandamentos de Deus. Ele se apresenta como um grande médico, ao mesmo tempo que pode curar as enfermidades. Ele trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Ele espalha as moléstias, as pestes, que vai dizimando vidas. Tudo no mundo está em agitação, irmãos. Os sinais dos tempos são cheios de presságios. Os acontecimentos por vir projetam sua sombra diante de si. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra. E as regiões mais atingidas são aquelas que não adoram Deus. Adoram Buda, adoram Confúcio, adoram Maomé, adoram Alá. Alá não é Deus, irmãos. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Queridos, o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. Calamidade segue-se a calamidade em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de toda a espécie. Quem pode ler o futuro? Quem está? Onde está a segurança? Não há certeza em coisa alguma humana ou terrena. A nossa certeza única é quem? Deus, sua palavra. Pode ser que você não concorde muito com o que foi dito aqui hoje. Mas é a palavra de Deus. Pode ser que você diga, eu não gostei muito, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita para ser gostosa. A palavra de Deus foi feita para ser acreditada, crida. Não é agradável. Mas nós não podemos fechar os olhos ao que está acontecendo. Sábado passado alguém perguntou para mim: o senhor vai pregar hoje sobre o que está acontecendo no mundo? Eu disse: não, hoje não. Mas eu não poderia deixar de pregar hoje, porque o mundo todo está comovido. O mundo todo está se perguntando: o que está acontecendo? Os cientistas não têm explicação. Queridos, é o fim. Aleluia, é o fim. É a agonia da morte de Satanás. Ele sabe que a sua morte está chegando e ele está agonizante e ele está doido. Mas não importa, irmãos. Nossa vida está nas mãos do nosso Pai. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra haverá o quê? Angústia em perplexidade com o quê? O bramido e agitação do mar. O que seria agitado, irmãos? O mar. Os homens desmaiarão de terror diante do que estão vendo. E então verão vir o Filho do Homem. Qual vai ser o próximo acontecimento, irmãos? A vinda do Filho do Homem, na nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. A vinda do Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé. O grande conflito aproxima-se do fim. Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está próximo. Guerras e rumores de guerras declaram-no: o Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Qual deve ser a nossa oração? Deve ser a oração que João, discípulo amado, fez no final do Apocalipse, onde ele disse: aquele que testifica estas coisas, certamente, diz certamente, venho. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. Que Jesus volte logo. Que o Espírito Santo conforte o seu coração. Amém.